Escrito por Linhas Tortas. Um podcast de Mariana Rebocho.
Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Escrito por Linhas Tortas. Eu sou a Mariana, ou Just Another Reader. Ai, eu cada vez mais gosto desta intro para o episódio, fica que assim, fica no ouvido. Mas enfim, depois temos o Filipe Bica, que é um booksgrammer. Hoje temos a primeira autora neste podcast. Seja bem-vinda, Andrea Ramos.
Obrigada, Mariana.
Eu tenho mentido que estou um bocadinho nervosa.
Estás nervosa?
Estou, porque imagina, és a primeira autora aqui presente e para mim, epá, tu és um fenómeno.
Eu não sou um fenómeno e eu sou muito catulá, tu vais perceber isso ao longo da conversa. Não estejas nervosa, está tudo certo.
Porque imagina, para mim, dizem-me assim, vais entrevistar um autor, eu fico assim, oh my god, um autor. E vindo a perceber, foste tipo das primeiras que tipo disse sim, bora, e eu fiquei, oh meu Deus, como é que é possível?
Bora.
Ok, não vou dizer que és um deus, mas fiquei... Oh meu Deus, ela aceitou. É que eu pensei assim, epá, ninguém vai querer vir a isto. Quem é que vai querer vir a um podcast onde uma miúda começa a passar a vida a dar opinião sobre livros?
Quem é que não vai querer vir a um podcast de uma rapariga que passa a vida a dar opinião sobre livros?
Pois, também é verdade. Ok, então vamos começar, estás pronta?
Prontíssima.
Então, eu vou fazer sempre esta pergunta, eu faço sempre esta pergunta quando alguém é convidado, que é, onde é que surgiu a literatura na tua vida? Ou seja, onde é que começou a tua vida de leitora?
Ok. Então, os meus fãs que tapem os ouvidos, eu sempre fui uma leitora péssima. Eu não sou aquela pessoa com aquela história de, ah, eu leio desde miúda, eu sempre gostei imenso de ler ou tudo isso. Eu lia o que a escola mandava. Eu tinha, por exemplo, a biblioteca de turma em que nós podíamos escolher livros à nossa escolha sem serem do plano nacional. E eu escolhi alguns, o meu pai aconselhava-me alguns, mas eu não era aquela devoradora de livros, digamos assim. Lia um ou outro durante as férias de verão, porque estava aborrecida, mas pronto. No meu 8º ano, durante a febre do Twilight...
Oh meu Deus, apanhaste essa febre? Eu queria bem ter apanhado essa febre.
Apanhei essa febre, é verdade. Uma amiga minha era louca. Ela tinha os livros todos, depois saíram os filmes e ela era completamente maluca por aquilo. E emprestou-me um livro para ler. E eu li depois todos. E eu um dia fui à casa dela e ela mostrou-me. Na altura, hoje em dia nós temos muito o Wattpad, não é? Onde as pessoas publicam as histórias. Naquela altura não, nós somos velhos. Naquela altura eram os blogs da Sapo, onde as pessoas publicavam as histórias.
Sim.
E ela mostrou-me que estava a escrever uma fanfic do Twilight. E eu...
Vais a ver, a amiga dela foi a gaja que escreveu as 50 sombras de Grey.
Não. Não. Coitadinha, ela ficou por aí. Pronto. Mas eu vi aquilo e pensei... Opa, olha que giro, eu se calhar consigo fazer isto, se calhar é uma coisa que pode servir para mim. E na altura, lá está, eu não lia muito, eu não quis fazer do Twilight porque ela já estava a fazer, e então pensei, ok, vou fazer a partir de uma série, porque séries eu vejo imensas.
Uhum.
Então a minha primeira fanfic da vida foi da série Sobrenatural.
Oh!
Sim. Pronto, depois passei para uma segunda fanfic, depois comecei a ler mais, depois comecei a criar histórias originais. E pronto, foi assim que o bichinho se deu. Leitora, devoradora de livros, mesmo que não aguenta um dia sem ler, é desde a pandemia, na verdade.
Ok. Faz sentido, porque depois também a malta estava em casa e não tinha nada para fazer.
Não tinha nada para fazer.
Olhava para os 1001 canais.
Sim, e não só. Foi... A pandemia coincidiu com a altura em que eu saí da casa dos meus pais. Então
e
também...
Bem bom. Ficou cá um...
Foi incrível, ali em casa, com os gatos. Foi um momento em que eu podia, pronto, criar a minha estante, comprar os meus livros, compor tudo. Então juntou-se ali o útil ao agradável, aquele hobby de ler e o hobby de comprar. E pronto, e a coisa deu-se.
Olha, também é engraçado falar nisso de escrever fanfics, porque eu também tive uma fase da vida que foi assim. Só que eu ainda sou mais moderna. Eu comecei a escrever no WhatsApp.
No WhatsApp?
Eu tinha um grupo de amigas que eu escrevia as fanfics, que elas diziam, ah, agora eu quero uma história sobre mim. E eu fazia uma história sobre o rapaz que ela gostava e era com capítulos, com mais, okay. mais fanfics. Por isso, olha, sou mais moderna, não fui para o Wattpad, nem fui para os outros sites, fui logo para o WhatsApp.
Tens noção que vais criar uma trend agora?
Yeah, façam fanfics no WhatsApp
sobre as vidas das vossas amigas, por favor.
Yeah, vossas amigas gostam daqui, têm aquele crush, por favor. Agora escolham, façam uma história tipo cheia de dramas, digna de fanfic.
Mas com um final feliz?
Era sempre com um final feliz. Exatamente. Então, se fosse com um final triste, elas deixavam de ser minhas amigas.
Exatamente, era para isso que elas não te pagavam, para tu escreveres a história delas.
Exatamente, era porque elas assim depois à noite podiam sonhar com o capítulo. E normalmente era sempre histórias muito estranhas, tipo de fanfic mesmo.
É, yeah, completamente irreais.
Já agora acho que é Team Jacob ou Team Edward?
Portanto, o meu primeiro livro original foi sobre vampiros, porque eu odiava o Edward.
Oh my god, isso é um atentado a mim.
Eu odiava.
Aqui a minha produção barra Constância está tipo assim: oh meu Deus, finalmente alguém, encontrei alguém tipo Jacob.
Eu achava-o muito blé. Não tenho outra forma de descrever.
Robert Pattinson neste momento está a chorar em posição fetal em casa.
Nem me importo, nem me importo. Eu achava muito blé. E então eu pensei: vou criar uma história original de vampiros em que o vampiro seja fixe. E em que a rapariga que se apaixona por ele o odeia. Vai ser incrível. E foi incrível. Nunca vai ver a luz do dia. Pobre coitada, está lá na gaveta. Mas
nunca sabe.
Mas foi.
Nunca sabe.
Nunca sabe.
Pois pode ser que vire a segunda temporada da Lua Vermelha.
Sim.
O teu livro finalmente com um vampiro em que não podemos esconder isto. Eu sou um perigo.
Meu Deus. Mas pronto, mas lá está, acho que isto responde à tua pergunta.
Exatamente. E tu, eu investiguei e sei que tu és assessora de comunicação, o que é bastante interessante, porque pronto, eu estou na área da comunicação e ver alguém que seguiu também a área é engraçado. E onde é que surgiu a Andrea escritora dentro da Andrea assessora?
Bem, uma boa pergunta. A Andrea assessora, a Andrea sempre foi muito ligada à comunicação. Portanto, ter seguido um curso de comunicação sempre me fez sentido. Inicialmente pensei em jornalismo. Não entrei, por uma pessoa. Agradeço-lhe todos os dias.
Sei, minha amiga, estamos juntas. Eu também não entrei em jornalismo.
Todos os dias, porque hoje em dia não me imagino, de facto, em jornalismo e gosto muito mais da área em que estou. A minha área também é muito voltada a escrever conteúdos, não é? Portanto, quando eu não estou a escrever livros, estou a escrever outras coisas. Entrevistas, comunicados de imprensa, pronto. Discursos, sei lá. Portanto, eu acho que se alia um bocado uma à outra. Se às vezes é cansativo chegar a casa e ligar o computador para escrever ainda mais. Às vezes é.
Mas às vezes é engraçado, especialmente quando estás assim naqueles capítulos, pelo menos que estou a ler o livro, aqueles capítulos mais empolgantes.
Mais empolgantes. Sim, sim, sim. É muito giro.
E já que falamos da tua vida como escritora, começamos por falar, se calhar, do teu primeiro livro que foi lançado em 2019, antes mesmo da pandemia, que foi A Defensora do Oculto. Que, se, eu vou ser sincera, eu não sabia que este tinha sido o teu primeiro livro, porque eu achava que o teu primeiro livro tinha sido O Amor na Porta da Frente.
A sério?
Porque isso foi um estrondo para mim. O Amor na Porta da Frente, para mim, é um estrondo. E tu só depois agora a pesquisar é que eu... Peraí, ela afinal tem mais um!
Sabes que O Amor na Porta da Frente foi o quarto.
Sério?
Uh-huh.
É tipo, pela primeira vez que vi-lo nas redes sociais e que ouvi falar no teu nome, foi esse livro e eu estava tipo... Oh meu Deus, enfim, quando fui agora pesquisar pensei assim, peraí, ela ainda tem mais ainda.
É verdade.
O que para mim foi grande e impressionante, como leitora pensei, mais coisas para ler.
Escrito por linhas tortas.
Como é que é o processo para criar assim um livro?
Eu comecei a escrever. A Defensora do Oculto foi um percurso engraçado, porque é uma saga, infanto-juvenil. E a premissa... ok, vou escrever uma coisa que eu queira ler. Portanto, eu tinha, sei lá, 16 anos, 15 anos, quando comecei a escrever essa saga. E pensei, ok, eu leio pouco, nessa altura ainda lia pouco, as minhas amigas leem pouco, os meus amigos nem sequer leem, vou tentar criar uma história que se calhar nós gostássemos de ler, que não fosse enfadonha, que fosse engraçada. E eu nessa altura amava fantasia, amava essas coisas todas. E pensei, vou criar uma super-heroína. E uma coisa que sempre me fez confusão nos super-heróis é... Ok, tu és picado por uma aranha e tu já sabes fazer tudo.
Sim.
Tudo. Tu és um milionário, constróis ali um fato e tu já voas, tu já lutas com tudo. Tu és incrível, logo, automaticamente. Eu pensei, não. Se me acontecesse uma coisa destas, ainda por cima a mim, que sou toda taralhoca e caio a passar a passadeira, eu ia panicar até ao mais alto nível. E eu não ia fazer nada certo.
Só o facto de uma aranha nos picar, já íamos direto para as urgências ver o que é que se tinha passado.
Deus me livre! Então foi assim que eu criei a Chelsea. A Chelsea é uma rapariga muito desastrada, no secundário. Tem o seu grupo de amigos, tira más notas, é muito preguiçosa, é muito engraçada. E um dia ela descobre um pingente que lhe dá poderes mágicos.
Uau!
E torna-se na defensora do oculto. Eu pensei esta história para 4 livros.
Uhum.
Eu escrevi os 4 livros de seguida.
Ai, mãe.
E eu fiz uma pausa, ou seja, terminei, fui à minha vida, passou-se 1 ano, 2 anos, e depois pensei, caramba, não está bem finalizado como eu quero, e tive uma ideia para um 5º livro. Então, passado 2 anos, eu dei o final que achei que a saga merecia, então agora são 5. As pessoas vão chegar ao final do 4º e vão pensar, o que é que ela inventou mais para aqui? Porque de facto parece que acaba bem, mas não acaba, não se deixem enganar. Mas o processo é muito parecido ao processo que eu faço ainda hoje.
Uhum.
Eu gosto muito de planificar tudo. Eu tenho a ideia geral, divido por capítulos, cada capítulo tem o seu resumozinho, e só a partir daí é que eu depois começo a desenvolver a história em si.
Oh, eu pensava que... Epá, eu também tenho esta ideia de como é que essa escrita é muito vaga, porque eu já escrevi 1000 e uma histórias e eu nunca acabo nenhuma. Mas eu penso sempre que a malta só escrever tipo fluidamente e depois é que faz os capítulos no fim.
Sabes que existem... Há um nome para isso. Eu acho... Não sei se foi o R.R. Martin que disse, que é os jardineiros e os construtores, não sei. Uhum. Acho que é. Os jardineiros é tipo, é isso que tu estás a dizer. Vão escrevendo consoante vai fluindo e sem planificar grande coisa. E os construtores, eu acho que são os construtores. Se estiver a dizer uma asneira, peço desculpa. Planificam tudo. Arquitetos, não é construtores, eu sabia que estava errada. Arquitetos. Planificam tudo, que é o que eu faço. Não quer dizer que não haja margem para ajustes, porque regra geral, conforme vais escrevendo, vais ter novas ideias, as personagens vão também tomando ali outros rumos e adapta-se sempre. Mas ter uma planificação geral para mim é mesmo essencial.
E agora falámos da Defensora do Oculto, e ainda depois passamos para outros lançamentos, como Até Onde as Ondas Nos Levam. Nos levarem, desculpa. E depois surge a explosão natalícia do BookTok e do Bookstagram, que Sim. é o Amor na Porta da Frente. Que até hoje eu vou-te dizer, eu até hoje estou a tentar comprar o livro e o livro está sempre escutado.
Esse livro foi uma história muito engraçada, porque eu lancei o Até Onde as Ondas Nos Levarem em maio de 22? 22?
Acho que sim.
23? Não, 21? Não sei. Em maio? Lancei em maio.
Portanto, foi em maio.
Lancei em maio e correu super bem. A minha editora gostou e os leitores gostaram, a aceitação foi incrível. E a minha editora vira-se para mim e diz, vamos lançar já outro no Natal. E eu, vamos do quê?
Como? Tu, calma aí, quê?
E vamos quê? E por coincidência, o que eu estava a readaptar de uma ideia que eu já tinha tido há anos, era de Natal.
Olha aqui.
E eu pensei, ok, se calhar até não é uma loucura assim tão grande, até é fazível. E comecei a ver, comecei a readaptar mais depressa, não é? Porque antes estava ali bem tranquila a pensar, oh, isto nunca vai ver a luz do dia. E surgiu assim o Amor na Porta da Frente, com o seu Donaldo, o seu patinho de estimação. E quando o livro saiu, para já quando a capa foi anunciada, as reações foram logo incríveis, porque até hoje é a minha capa favorita.
É mesmo giro. Eu gostava tanto de tê-lo na mão, mas eu estou sempre a fazer refresh no site da Look, não está sempre escutado.
Está escutado. E
dificilmente... Qual é o segredo? Qual é o teu segredo?
Não, dificilmente... O segredo de estar escutado agora é muito fácil. É porque a editora... Eu rescindi para vir para a editora nova e, portanto, ele já não vai mesmo ser mais vendido.
Tristeza.
A não ser que seja reeditado pela nova. Portanto, o segredo aí é muito fácil.
Conclusão, chá das 5, por favor, faça favor de reeditar o Amor na Porta da Frente.
Mandem todos e-mail a pedir. E quando saiu foi engraçado porque fizemos a pré-venda com as páginas pintadas de dourado, verde e vermelho. E depois, quando eles começaram a aparecer, as pessoas começaram a querer, não é? Porque começaram a ver ao vivo e começaram a querer. E ele teve uma tiragem mais pequenina, porque era suposto ser só de Natal, não era suposto continuar à venda. E às tantas, o pessoal andou louco à procura daquilo. O pessoal mandava mensagens no Instagram do tipo, em que loja é que eu encontro e não sei o quê. E eu tinha acesso a códigos postais. Okay. Ou seja, eu não tinha acesso a nomes de lojas ou de papelaria. Não, era o código postal. E eu dizia à pessoa, de onde é que você é? Sou do Porto. Ok, então olha, aqui na zona do Porto, neste código postal, vá lá que é essa rua, veja só uma papelaria. E eu só ainda tenho 2 exemplares. Era assim. E as pessoas iam e encontravam e mandavam fotografia. E às vezes iam e já não havia. E mandavam mensagens a chorar. E foi a loucura. Eu nunca tive pessoas tão investidas numa coisa como encontrar esse livro.
Como é que se escreve um sucesso literário? sem se perceber? Ou tu, quando acabaste o livro, disseste, não, está aqui uma obra-prima?
Não, é engraçado, eu não tinha noção que ia ser o que foi. Lá está, porque para mim, como eu já conhecia a ideia há tantos anos, como foi uma readaptação, pronto, não achei. E eu sei que estive até à última hora. Eu nesse ano, eu tive alguns problemas e eu não consegui acabar na data, no prazo que a editora me tinha pedido. E eu estive até à última e eu sentia que lhe faltava qualquer coisa. E eu não sei, tu já o leste em formato digital? Não.
Não, eu nem sei, tu estás a dizer que eu ando aí desde que ele lançou à procura do livro.
Há uma coisa muito gira nesse livro, que eu só consegui chegar lá no fim, porque eu sentia que lhe faltava qualquer coisa. E eu gosto de colocar coisas engraçadas no início dos capítulos, coisas diferentes. E nesse livro, cada capítulo inicia com uma quote de uma música, de uma banda, sempre da mesma banda. E as pessoas não sabem, eu tive pessoas a irem pesquisar a banda ao Google, ok? As pessoas não sabem de quem é que é a música, qual é que é aquela banda, não sabem nada. Só sabem que tem ali a quote e a quote de certa forma relaciona-se com o capítulo. E mais para a frente na história, tu percebes qual é que é a banda. Pronto, não vão encontrar no Google a banda, ok? Porque esse era o toque que eu sentia que faltava. Porque existe uma banda? Ou não? Tenho de ler para descobrir. Essas músicas pertencem a essa banda? Ou não? Tenho de ler para descobrir.
Oh, por amor de Deus, vou deixar ainda mais curiosa.
E portanto, eu acho que foi. Eu estive ali mesmo até ao último momento do tipo, falta qualquer coisa, descobri aquilo e pensei, ok, está incrível. Quando eu recebi a paginação, foi tipo...
Está aqui o meu bebê.
Exato, está aqui o meu bebê. E eu gostei automaticamente mais do resultado desse do que do anterior, do Até Onde as Ondas Nos Levarem, que eu também gosto muito da história, mas não sei, acho que é o facto de ser Natal, é mais cozy,
tem sempre aquela magia,
mais fofo. Exato, tem sempre essa magia. E acho que esse também foi mesmo um dos fatores que fez com que ele tivesse...
Sim, porque eu vou-te confessar, eu até em Vintage ou LX estou sempre à procura, nunca há, e quando há é a preços que não lembra a ninguém.
Isso é bom, tá, as pessoas não se livram dele.
Está quase tipo ao preço do que venda. Ele custa, que é, vai à ronda aos 20€,
sim.
E eu fico, fogo, isto está ao nível do livro de coleção. És, além de escritora, assessora e trabalhas com redes sociais. Sentes que elas são assim uma forma que tu consegues te aproximar dos teus fãs e perceberes o que é que correu mal e o que é que correu bem de determinado livro?
Ah, sim, sem dúvida. Eu gosto, eu costumo dizer que meio mundo lê os meus livros antes deles saírem. Portanto, eu começo no meu pai, passo para duas amigas, vem um autocarro de gente e só depois é que eles saem. E já aí isso ajuda-me imenso. Não é que, regra geral, as pessoas não dizem mal, digamos assim, ou não dizem, ah, isto ficava tão melhor de X forma, mas dizem, olha, Andréia, estás a tirar aqui um Oreo de dentro de um pacote de batatas fritas, tem lá calma. E eu penso, ups, pronto, mas são mais lapsos que me costumam dizer, ou mais coisas do tipo, acho que esta personagem podia ser mais explorada, não percebi porque é que esta personagem agiu desta maneira, e essas coisas eu consigo sempre adaptar antes de mandar para a editora. Claro que depois do livro sair, depois a editora tem sempre também a sua opinião, não é? E vamos também ajustando. Mas depois do livro sair, o que eu mais gosto é mesmo quando os leitores me vêm falar comigo e dar a opinião, seja boa, seja má, seja o que for, porque é sinal que a pessoa deu-se ao trabalho de ler e investiu o seu tempo em ler e investiu o seu tempo a dizer-me.
Exato.
Não é? Portanto, eu acho isso mesmo, proximidade com os leitores.
Ou seja, reage bem às críticas negativas.
Ah, sim.
Já tiveste assim alguma muito má?
Já.
Conta.
Foi logo no início, foi na Defensora do Oculto. 1 e 2. E dizia, eu imploro a esta autora que vá fazer cursos de escrita.
Ai.
Eu li e pensei, ok, eu fiz um há um ano. Mas já, se calhar posso fazer outro. Se calhar dá-me jeito, porque não?
Se calhar precisa. Se calhar esta pessoa tem formação para aí em 50 cursos de escrita.
Se calhar dá-me jeito, porque não? E efetivamente, se fui fazer logo, não fui, não é? A pessoa também tem vida. Mas efetivamente é uma ideia que me ficou, porque lá está. Eu acho que as pessoas também só melhoram fazendo. E quanto mais prática tens, melhor vais ficando. Portanto, é uma coisa que se gostamos de ouvir ou de ler, não. Mas se a pessoa tem o direito de o dizer, tem, ela comprou o livro, ela leu o livro, ela tem a sua opinião, e a verdade é que quando nós colocamos uma coisa cá fora, o meu livro já não é meu, o meu livro é do mundo.
Pois. Não, Não, e às vezes das críticas conseguimos tirar coisas positivas, como disseste, depois acabaste por fazer mais um curso.
Exatamente, exatamente. E eu acho sempre que todas as críticas ajudam. Uhum. Claro que há críticas mesmo mazinhas, que tu notas que são mesmo ali a roçar um insulto.
No teu, por acaso, nunca vi, mas já vi noutros que... Ai, ai.
Sim, no meu, felizmente, também ainda não apanhei assim dessas. Já apanhei pessoas que interpretaram algumas coisas mal, e quando eu digo interpretar mal, como é que eu te explicar? Não é que a pessoa tenha de ler o livro como eu escrevi,
uhum.
Não é isso. Acho que cada pessoa, com a sua experiência de vida, vai interpretar à sua maneira. Mas se eu digo, por exemplo, uma coisa muito básica, sei lá, a cadeira é azul,
uhum.
Eu estou a dizer que a cadeira é azul. Eu não estou a dizer que a cadeira é amarela. Pronto, e já houve pessoas que interpretaram algumas coisas mal e vieram falar comigo e eu tentei explicar, tipo, olha, certo, mas se leres essa frase, o que está aí a dizer é que a cadeira é azul, não é que a cadeira é amarela. E a pessoa, ah, pois, realmente. E eu, pronto, tudo bem, mas já me aconteceu. Agora, insultos e tudo isso, felizmente, nunca aconteceu. O dia em que acontecer, porque chega a toda a gente, a pois. Qualquer momento, está tudo certo. Esses então, olha, não servem de muito e é avançar. Não perco muito tempo a pensar nisso, honestamente, não me acrescentar nada.
Até que olha bastante bem falares nas pessoas não interpretarem bem a situação, porque temos agora, por fim, o último lançamento que está aqui na minha mãozinha, para quem não está a ver, mas está aqui na minha mãozinha, que é Amor e Outra... E Outras Mentiras, que já agora deverei numa semana. Que fala, eu não quero dar spoiler também aqui a ninguém, vamos só falar de coisas que a pessoa consegue ler na parte de trás.
Ok. Desafio, não me lembro o que é que está na parte de trás. Bora.
Como é que, especialmente, falando de está a falar de um processo muito complicado, que falamos da homossexualidade, como é que se trata esse assunto de uma maneira que consiga ser tratada da forma correta e não se seja mal interpretado?
Ui, vou ser cancelada. Então, eu acho...
Tem calma, este podcast também não tem sido tantos ouvintes.
Ah, incrível. Então posso dizer tudo. Não, é assim, eu acho que nós vivemos numa era, nos dias de hoje, em que temos de ter muito cuidado com aquilo que dizemos e em que somos presos por ter cão e por não ter, ok?
Quando por isso é que a capa tem um cão?
Não, por acaso não. Por acaso não, mas foi bem metida, certo? E quando eu pensei em inserir esse tema, eu já tinha essa ideia há algum tempo. Decidi escrevê-la porque surgiu a oportunidade de lançar com a saída de emergência, com o Chá das 5, e eu, assim, de forma relâmpago, tive de mandar uma ideia ao Luís, o meu editor. Eu já tinha começado esse livro há alguns anos, tinha 40 páginas, e foi que mandei. E pensei, olha, se pegar pegou, vamos lá ver, depois tenho de escrever. Pronto. E quando surgiu a ideia da homossexualidade, surgiu porque era um tema que eu gostava de tratar. Era um tema que eu gostava de mostrar e ao mesmo tempo tive de ter muito cuidado para ser respeituosa, não é? E acho que consegui, porque uma das coisas que... Uma das últimas mensagens que eu recebi, aliás, acerca desse livro foi a semana passada. E foi de uma menina que me disse: Andreia, eu já li muitos livros onde abordassem este tema, mas eu sinto que o teu abordou de uma forma direta e sem estares a colocar... tipo muitos mimimis, sabes? Sem estares a elaborar muita questão ou a dar uma grande importância, entre aspas, à questão, porque temos uma personagem homossexual, mas quando eu estou a ler, eu não estou a ler uma personagem homossexual, eu estou a ler uma personagem.
Sim, o foco do livro não é aquela personagem homossexual. Exatamente. Tipo, olha, malta, uau!
Exatamente, e aí é que está aquilo que eu queria dizer nos dias de hoje, que é: eu acho que as pessoas simplesmente são, ok? São hetero, são homossexuais, são o que forem. E essa minha personagem é uma personagem, é uma pessoa. Por acaso gosta de homens, podia não gostar. Então eu tentei criar esta naturalidade no livro e na história e foi isso que eu tentei passar. Claro que toda a problemática gira à volta disso, porque a família dele é altamente conservadora.
Eu adorei aquela família.
A avó,
sim, que senhora.
Que senhora. E a verdade é que isso existe nos dias de hoje ainda. Não devia, mas ainda existe nos dias de hoje.
Eu acho que tiveste uma capacidade de conseguir entrar dentro da mente de uma senhora da idade dela perfeitamente, porque eu tenho a sensação que a minha avó reagiria igualmente à avó. Porque...
Assim tão mal.
Um bocadinho, um bocadinho. Então, eu venho, vou-te explicar, eu venho das zonas do... Minha família vem das zonas do Alentejo.
Certo.
As zonas assim mais conservadoras. Só não são ricos.
Pena.
Mas por acaso também obrigam-nos a tratar todos por você.
Pronto, olha. Pronto, tens tanto em comum com essa família.
É, só não sou rica, só falta
riqueza.
A minha gay já tem também.
Oh, estás a ver, só falta a riqueza e o frufru.
Mas assim, ainda voltando assim a este último lançamento... Como é que é passar de uma editora para outra? E achas que o público mudou? A maneira das pessoas receberem um livro também mudou? Ou a maneira de trabalharem contigo mudou?
De trabalharem comigo a editora ou as pessoas? No geral?
No geral.
Então, é diferente, ok? Eu já mudei de editora 3 vezes. Já saí de emergência a minha 3ª editora.
Aí é bem.
Eu comecei com as 3 defensoras do oculto na Chiado. Depois mudei para a Velha Lenda, que era uma editora mais pequena, só focada em lançar livros nacionais. E lancei o... Credo, eu sou a pior autora de sempre, eu esqueço-me do nome dos meus livros. Eu sou horrível.
Eu sou a pior podcaster porque me enganei no nome
eu
do livro
ao bocado. Eu sou horrível. Lancei o Até Onde as Ondas Nos Levarem, o Amor na Porta da Frente e o de Espanha Sem Amor. E depois surgiu então a oportunidade de mudar para a Saída de Emergência. Coisas
que
diferentes.
Que é assim um nome.
Que é, sim, sim. É, lá está. O caminho foi feito, foi tudo construído. O que é uma coisa que me deixa super contente, porque foi um acaso. Eles leram o meu livro, o livro que eu lancei na Feira do Livro, o de Espanha Sem Amor, e gostaram. E eu estava na praia, estendida ao sol, quando o Luís me mandou mensagem no Instagram a pedir o meu número e me ligou. E disse: ah, li o teu último livro. Gostava muito de lançar o teu próximo livro. E eu, na praia, tipo, hã? E ele, tens alguma coisa para mim? Daí sim, deixa-me só ir ali dar um mergulho, refrescar e já volto. E foi quando ele disse, tens alguma coisa para eu ler? E eu pensei, não, mas disse que sim, porque não é? E ele no dia a seguir, ah, já li, mandei-lhe essas tais 40 páginas e ele, ah, já li. Queres vir à Feira do Livro amanhã e falamos? E eu pensei, estou no Algarve, mas claro que vou, quer dizer, pronto. Portanto, foi assim um choque inicial, mas foi super gratificante, não é? Fiquei mesmo muito contente. E a forma de trabalhar? Portanto, vamos primeiro à forma de trabalhar e depois ao público. A forma de trabalhar é diferente na medida em que é uma equipa maior. Portanto, enquanto a minha outra editora era a mesma pessoa que fazia a ponte comigo para tudo, fosse para a parte de edição, revisão, capas, ela depois subcontratava, mas eu falava sempre com a mesma pessoa, aqui eu vou passando pelas várias fases com as várias pessoas da equipa. Portanto, a parte de edição, o Luís acompanha muito de perto. Depois temos a nossa coordenadora editorial para a parte mais... uma segunda edição, digamos assim. Temos a revisão, temos toda a parte de design, paginação, a capa, que foi um 31. Portanto, acaba por ser engraçado. E temos depois todo o apoio, depois do livro sair, a nível da comunicação. Portanto, eu tive os eventos de lançamento em Lisboa, Porto e Coimbra e Almada. Tive todas aqueles expositores lindos, que a capa do livro, que foi incrível, porque a verdade é que, como a Velha Lenda era uma editora mais pequena, os meus livros não estavam tão expostos nas lojas. Portanto, chegar a uma Fnac, a uma Bertrand, e ter uma parede de rosa em cima de uma Sarah J. Maas, eu fico tipo, ah, olha, sou eu, mãe, estou ali. Exato, e a minha mãe, exato.
Sai daqui!
Sim, exato, fui eu, carreguei há 9 meses para isto, que incrível. E pronto, e é uma coisa, é mesmo, não há palavras, honestamente, é um orgulho gigante. O público também foi super fiel. O meu público transitou da defensora do oculto comigo para os romances, e são géneros completamente diferentes, e foi crescendo, e transitou comigo da Velha Lenda para a Saída de Emergência, e foi crescendo. Portanto, só uma coisa que eu me orgulho imenso é dos meus leitores, porque eu juro, não há leitores mais fiéis que os meus. Eles falam comigo sobre tudo. Eu fiz muitos amigos neste mundo que não esperava. Eles esgotam-me coisas em menos de nada. Eles compram assim que a pré-venda abre. A pré-venda do De Espanha Sem Amor abriu no dia de Páscoa. Eles compraram no dia de Páscoa.
Dizer, olha mãe, peraí,
eu estava a comer.
Larga aí o arroz de pato ou o cabrito, que eu vou só ali comprar um livro e já volto.
Exato, eu estava a comer com a minha família quando a minha editora me manda mensagem a dizer, ah, já estás a ter vendas. E eu, no dia de Páscoa. E sim. E sim, é verdade, é incrível. Portanto, os meus leitores são incríveis.
Então, e agora quando é que vem o próximo livro?
Depende destes leitores incríveis de quem eu estou a falar.
Escrito por Linhas Tortas.
Por fim, nós temos aqui agora um quadro, sempre que eu tenho um convidado, que é as perguntas flash. Isto agora devia passar aqui um genérico, ainda tenho que pensar no genérico. Onde eu faço perguntas curtas e tens de dizer a primeira coisa que te vem à cabeça.
Oh, Deus.
Pronta?
Okay. Não.
Um livro.
Ai. Já começo errado, estás a ver? Um livro. A História Interminável.
Um livro bom.
A História Interminável.
Um personagem.
A Vanessa.
Um bom autor.
Xissa. Há tantos. Caramba. A Mariana Faria.
Oh, eu conheço, é muito simpática.
Vês? E escreve bem também. Acertei na pergunta. Próxima.
Um livro que detestaste.
Um livro que detestei. Epá, detestar é uma palavra forte. Um livro que detestei. Ai, não sei o nome disto em português.
Podes dizer em inglês.
Também não sei o nome disto em inglês. Que horror! Eu não sei o que é do Mockingbird. Não sei se sabes qual é. Sabes qual é?
Acho que aqui a minha produtora sabe.
The Killing a Mockingbird.
Isso, How to Kill a Mockingbird. Acho que é isso, exatamente. Não consegui acabar, foi muito complicado. Mas li em inglês, se calhar isso não ajudou.
Qual é o personagem preferido dos teus livros?
Dos que eu escrevi?
Sim.
O meu personagem preferido, o Lourenço.
Que homem! Devias trazer ele para a realidade, pá!
Ai, quem me dera. Lourenço, onde estás?
Arrependeste alguma parte dos teus livros?
Sim.
Qual?
Todas. Não, todas não, como é óbvio. Mas sempre que eu leio um livro que já escrevi ou que já está lançado, eu mudava-lhe qualquer coisa. Há sempre qualquer coisa que eu acho que podia ser melhorado, ou alguma cena que eu podia adicionar, ou alguma cena que eu podia escrever de forma diferente.
Uma editora?
A minha.
Qual é?
A Saída de Emergência. Chancela Chá das 5.
Um livro que não merece o hype?
A Twisted Love. Sorry.
Concordo.
Not sorry. Tipo, eu não consigo. Eu não entendo.
E é neste dia, e no dia em que está a ser gravado, vamos ser canceladas?
Não.
Vamos ter um bombardeamento de malta de fãs da Ana Wang atrás de nós.
Madrinha, passa.
A minha madrinha adora.
Pronto, perdi uma leitora, mas ao menos sou sincera. Espero que isso ganhe pontos.
Ela não sabe. O que não sabe, ninguém estraga.
Exato.
Um autor que não mereça o hype.
Um autor que não mereça o hype. Um autor que não mereça o hype. Não. Não, calma, eu não li tudo dela, não é?
Não é preciso. Lês o primeiro, sabes o
pois
resto.
A questão é essa. Lês o primeiro e aquilo. A tradução também não ajudou, confesso. Mas...
Pronto, agora vêm os tradutores para o meu podcast. Isso é mentira!
Ai, mas. Não. É assim, há coisas que são muito difíceis de traduzir, eu percebo.
Eu por acaso também quero te fazer essa pergunta. Como é que se escreve cenas rota em português? Porque aquilo fica muito estranho.
Não fica, leste as minhas, não fica.
Sim, gostei das tuas, mas por exemplo, imagina as da Ana Wang, quando eles traduzem, por exemplo, eu vou-te dizer as neiras, isto passa numa rádio, mas enfim.
Pões o pip.
E há a diferença entre fuck me e fode-me. Pá, é uma palavra muito, muito pesada. Para mim é muito agressiva.
Pá, para mim essas nem são as piores. Posso dizer as neiras também? Na
pode,
rádio?
Bora.
Para mim a pior é pussy e coninha doce. Ok? Isso para mim é, eu morro aí. Eu não gosto.
Interrompendo as perguntas flash, mas ainda vou perguntar. Mas como é que se faz para escrever uma cena hot? Depois assim uma musiquinha mais tenenenenen e está-se a escrever.
Opa, olha, não. Regra geral, eu gosto de escrever os capítulos todos seguidos, ou seja, eu gosto de começar e acabar. Às vezes a cena hot está a meio de um capítulo, então eu vou só. Tu começa normal e eu sigo só. E pronto.
Vale, ao menos não puseste posições, que eu achei chique no meio do livro a pensar como é que eles fizeram, peraí. Eu achei chique
não.
A pensar como é que eles fizeram a posição.
Não, deixa
vocês
lá.
Vocês não, produção.
É tudo ali, são todos uns contorcionistas.
Não fosse estar a concordar.
São todos uns contorcionistas, aquilo é sempre tudo muito esquisito. Não, para manter as coisas simples, as pessoas sabem como é que a mecânica funciona, portanto não é preciso estar a descrever isso tudo, isso não é o Kama Sutra. Portanto está tudo bem.
Mas vamos lá voltar às perguntas flash.
Ai.
Um books grammar.
Possível. Eu gosto de tantos. Fogo. As leituras da Sara.
Um animal.
O meu gato. Os meus gatos. Caramba.
Como é que se chamam?
O Tec e o Piri.
Oh. Uma capa de um livro que tu achas que não tenha ficado assim tão boa? Tua.
Ah, a minha? Ah, estava a pensar em tantos. A que eu gosto menos é a do... Até onde as ondas nos levarem. Porque acho que está muito escura. E acho que o livro é mais alegre, digamos assim, do que a capa deixa transparecer.
Um filme que tu achas que não tenha nada a ver com o livro?
Através da Minha Janela, o segundo.
Olha, por acaso ainda não vi que é ler o livro primeiro.
O segundo.
Escrever um capítulo num dia ou não escrever nada, mas tirar boas inspirações?
Ambos.
Posso dizer isto? Não posso.
Ambos.
Alguma vez tiveste alguma confusão com alguma editora?
Não, por acaso sempre foi tudo muito tranquilo.
Por fim, qual foi o livro que mais gostaste de escrever?
O último, O Amor e Outras Mentiras. Apenas porque, como tem todas essas questões de comédia, diverti-me milhões a escrevê-lo e a criar a família, especialmente a avó.
Essa senhora, apesar de tudo, tem o meu coração. Olha, obrigada por ter aceito o meu convite. É uma honra dar palco aos autores portugueses e às obras e mostrar que existe um enorme talento no nosso país. Eu digo mesmo, és um enorme talento. Eu comecei agora e vou continuar. E a minha mãe de certeza que vai continuar, de certeza. Vai ser mais uma para dizer, olha, a minha mãe deve ser para dizer, compra-me autores portugueses porque faz uma coisa que ela gosta, que é neste livro dás nomes portugueses.
Porque pois, ela, e é em sítios de Portugal. E ela consegue imaginar melhor, não é?
Não, e porque ela diz que os autores estrangeiros a confundem porque os nomes são muito complicados de ler.
Pronto, olha, a conquistar mães desde 95.
Pronto. E para os leitores que nos estão a ouvir, por favor, leiam mais livros da Andreia, porque assim a gente tem mais livros. O meu nome é Mariana e boas leituras. Beijinhos, malta.
Escrito por Linhas Tortas. Um podcast de Mariana Rebocho.
Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.